Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, participantes das redes sociais. Senhor presidente, a Rio+20, que acaba de ser realizada na cidade do Rio de Janeiro, com a presença de quase 100 chefes de governo e de Estado, e dezenas de milhares de autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil do mundo inteiro, gerou dois produtos de grande significação. O primeiro foi o documento oficial O Futuro que Queremos, firmado pelos governos que compareceram ao evento. Trata-se de um documento de 59 páginas e 283 itens, reafirmando compromissos assumidos desde a Rio 92 e destacando promessas para a realização futura dentro das limitações de cada país, do seu papel no cenário ecológico mundial e do impacto que cada um vem recebendo da crise econômica e financeira internacional. O segundo produto da Rio+20 foi mais eficaz, pois representou uma nova tomada de consciência das grandes empresas e das instituições que se fizeram representar no evento através do Fórum Empresarial. E essa tomada de consciência da necessidade de erradicar a pobreza através das práticas de desenvolvimento sustentável foi expressa não apenas em promessas vagas, mas em compromissos concretos. Quero destacar a decisão anunciada pela Coca-Cola de reduzir substancialmente o consumo de água na produção de seus refrigerantes e da Renault, empresa que investe no setor automotivo, e investir fortemente na oferta de carros elétricos no mercado nacional. Tudo a partir de agora, sem perda de tempo. Sobre esse aspecto, não há o que reclamar da Rio+20. Porém, o grande desafio enfrentado pela cúpula ambiental foi procurar uma resposta para a inquietude e a inquietante indagação de como erradicar a pobreza e preservar os recursos naturais no quadro de uma crise mundial. Para nós, do Estado do Amazonas, senhor presidente, esse desafio não é novo e não é de agora. Na verdade, há quase 10 anos, desde 2003, começamos a enfrentá-lo através de medidas que procuram integrar a economia verde no processo de desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas, utilizando os incomensuráveis recursos da floresta para produzir riqueza econômica nas localidades mais distantes. Riquezas produzidas pelas populações locais, para que elas possam alcançar os direitos sociais de cidadania que lhes são assegurados pela Constituição brasileira. Direito ao alimento, direito à educação, direito à saúde, direito ao saneamento, direito à comunicação, direito ao lazer, sem a necessidade de deslocar-se para as grandes cidades, ampliando a migração interna no Estado do Amazonas e ampliando os problemas sociais nelas já existentes. Desta tribuna, senhor presidente, temos assinalado à exaustão a importância da Zona Franca de Manaus e do seu polo industrial, não só na criação de milhares de empregos, como na garantia de uma perfeita convivência das indústrias com a floresta. Temos dito e repetido que, 45 anos após a implantação da Zona Franca de Manaus, 98% das riquezas florestais do Amazonas estão conservados e preservados, um feito que merece a admiração e o respeito do mundo inteiro. Mas sozinho, o modelo da Zona Franca de Manaus é insuficiente. É insuficiente porque não permite atrair toda a população do interior para Manaus, agravando ainda mais os problemas de um aglomerado urbano que marcha fortemente para mais de 2 milhões de habitantes.
Se as populações interioranas, em especial os jovens, migrassem para Manaus, certamente iriam viver em invasões, em condições subhumanas de habitação, sem saneamento básico, contribuindo para aumentar os já elevados índices de criminalidade e potencializando os problemas de educação, saúde e mobilidade urbana. Essa realidade nos leva a uma única conclusão. É preciso criar alternativas produtivas, oferecer uma ocupação econômica para quem vive na floresta, sem que seja necessário derrubar as árvores para sobreviver. A alternativa é promover combinações inteligentes, usando os produtos da floresta como matéria-prima industrial, estabelecer preços mínimos, criar mecanismos de incentivo fiscal e creditício. Com isso, criaremos emprego na floresta e nos centros urbanos, mantendo o guardião da floresta em seu posto, oferecendo à sua família os requisitos de sobrevivência econômica e social e garantindo a preservação e a conservação dos recursos naturais. O Bolsa Floresta, que introduzimos quando governador do estado do Amazonas, foi uma experiência exitosa, diria mais, é uma experiência exitosa, que inspirou e que se transformou em referência para o Bolsa Verde, programa idealizado pela presidenta Dilma e hoje em larga aplicação em todo o Brasil e em especial em toda a Amazônia, dentro das unidades de conservação do governo federal. Através do Bolsa Floresta, cada cidadão se compromete a desenvolver suas atividades econômicas, preservando a floresta em pé, que recebe R$ 1.413 por ano apenas no Bolsa Floresta Familiar. Eles têm outros tipos de Bolsa Floresta, o Bolsa Floresta Social, o Bolsa Floresta Comunitário e o Bolsa Floresta Comunitário e Associativo. Com essas quatro formas diferentes de transferência de renda e de financiamento a fundo perdido, é possível melhorar a qualidade de vida, estabelecer um arranjo produtivo, sustentável, respeitando a natureza e fazendo uma releitura da relação homem-natureza. Mas o Bolsa Floresta não é uma doação gratuita, nem um mero programa de transferência de renda. Não é um assistencialismo, mas investimentos em arranjos produtivos como o cacau, o pirarucu, a borracha, a madeira, a castanha, o guaraná e o turismo de base comunitária. Graças ao esforço despendido pelos participantes do Bolsa Floresta, ao desenvolverem suas atividades na melhoria de setores importantes da economia amazonense, todos estritamente vinculados à floresta, o preço do cacau teve uma melhoria em 43%. E é importante dizer, caro senador Aníbal, que o cacau é nativo na nossa floresta. Portanto, o cacau teve um preço que melhorou em 43%. O da castanha melhorou em 135% em menos de 4 anos. O importante é que tudo isso é um conceito de que a floresta é uma fonte permanente e crescente de renda e de forma sustentável. Conceito, pela primeira vez, que é posto em destaque numa cúpula mundial destinada a discutir a erradicação da pobreza através do desenvolvimento sustentável. Os frutos resultantes das sementes que plantamos em 2003 foram destacados na Rio Mais 20, através de mensagens de que podemos criar mais empregos com uma visão mais ecológica, mais social e mais justa do ponto de vista do desenvolvimento econômico e do equilíbrio ambiental. E há muitas outras possibilidades a desenvolver. Depois de 45 anos de dependência da importação de pneus e câmaras para motocicletas e bicicletas, chegamos ao exemplo mais ilustrativo de erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável no Amazonas. É a combinação entre o Polo de Duas Rodas de Manaus, o mais expressivo do continente da América Latina, está sendo abastecido de pneus e câmaras que começam a ser produzidos em Manaus com a borracha da seringueira, do Amazonas, do Acre, da Amazônia como matéria-prima. Já são mais de 400 empregos diretos na indústria que produz o pneu na Zona Franca, na usina de beneficiamento de borracha e nos arranjos de transporte desta borracha, desde a floresta até as suas fases de transformação em semi-elaborado e em produto final. Portanto, 3 mil famílias na floresta começam a ser engajadas no âmbito de um programa de revitalização das seringueiras e dos seringais. A produção de fibra vegetal, utilizando a juta e a malva como matéria-prima, é outra grande oportunidade que se desenrola dentro do conceito de erradicação de pobreza e do desenvolvimento sustentável. Somos, no Amazonas, o maior produtor nacional de juta e malva, cuja utilização aparece como fundamental para ser empregada como sacaria destinada a substituir os mais de 10 bilhões de sacos plásticos produzidos anualmente no Brasil e depositadas no meio ambiente, onde levam pelo menos 300 anos para ser absorvida. As fibras orgânicas também poderão substituir as fibras sintéticas, cada vez mais rejeitadas pelos consumidores conscientes no mundo inteiro. O Brasil segue a tendência mundial de incluir cada vez mais a energia solar em sua matriz energética. No Amazonas, temos empresas prontas para produzir um conjunto de matérias-primas que podem ser utilizadas na produção de equipamentos para a geração de energia solar. Senhor presidente, nós estamos nesse momento fazendo uma experiência com uma empresa e veja, Vossa Excelência, como a tecnologia está avançando muito. E Vossa Excelência, que é do Acre, com certeza poderá se interessar por esse tema. Nós implantamos um sistema combinado entre energia solar, em painéis solares, baterias e geradores a diesel. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, nós já estamos conseguindo produzir durante 22 horas e, em alguns momentos, 23 horas por dia, energia sem a utilização do gerador. E apenas uma hora o gerador é usado para recarregar as baterias. Ou seja, mesmo durante a noite, mesmo em dias nublados e chuvosos, nós estamos conseguindo, com uma ou, no máximo, 2 horas de uso de gerador, equilibrar e garantir o fornecimento de energia elétrica com nova tecnologia híbrida entre energia solar e energia gerada à base de combustível fóssil.